Muito bem, estamos de volta com o Painel Eletrônico da Manhã desta sexta-feira, dia 22 de março de 2019. A gente está falando de meio ambiente, né? Falando aí do tratamento de resíduos sólidos, por sinal que é outro grande problema ambiental que a gente tem no país. E hoje é 22 de março, Dia Mundial da Água. É comemorado hoje, nesta sexta-feira, né? Em todo mundo. Enfim, essa data que foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um alerta aí para as 844 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem com a falta deste recurso vital para as condições de vida dignas da população. E, aliás,
é impossível,
gente, é,
né?
Muito impossível você pensar sem água. E 840 é muita gente, né? É pensar que são 7 bilhões de pessoas no mundo. E daí você tem mais de 10% da população do mundo não tem acesso à água. Complicado isso, né? Bom, para falar dessa data, da importância dela, da questão da água no nosso país também, né, o Painel Eletrônico convidou o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho, ele que é do PSB de São Paulo. Deputado Rodrigo Agostinho, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui nesse Dia da Água. Como vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui hoje.
Satisfação é nossa. Bom, deputado, a realidade brasileira mostra aí que o acesso à água ainda é um problema no Brasil, por incrível que pareça. Um país que tem aí, está em desenvolvimento, mas que tem 35 milhões de pessoas aproximadamente que não têm acesso adequado à água tratada. Enfim, como é que o senhor avalia esse panorama, né, da questão da distribuição de recursos hídricos e do acesso à água no Brasil?
O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, e tanto em água superficial quanto água subterrânea. Mas a maior parte dessa reserva está na região amazônica, distante dos grandes centros. A gente tem um outro problema muito sério, que é a escassez de recursos para a área de saneamento no país. E esse é um problema muito grave, porque sem o dinheiro a gente não vai conseguir universalizar o acesso à água potável, não vamos conseguir universalizar a coleta de esgoto e muito menos o tratamento. Então a gente precisa de fontes reais de custeio para poder fazer essas grandes obras de saneamento. Existem várias propostas sendo discutidas, entre elas a ideia de repassar isso tudo para a iniciativa privada. Agora, existe interesse da iniciativa privada nos grandes centros. Eu não acredito que exista esse mesmo interesse para as pequenas cidades do Brasil, onde a renda da população é baixa e onde o saneamento acaba não se demonstrando como um negócio. Então, nós temos um desafio colocado. Além disso, nós temos o problema da poluição. E esse ano nós matamos mais um rio, né, com a situação lá de Brumadinho, algo que era impensável que acontecesse novamente. Com Mariana nós destruímos o Rio Doce e agora aos poucos a gente está contaminando o Rio São Francisco. Um dado que está sendo divulgado hoje da Fundação Acesso à Mata Atlântica mostra que a poluição de Brumadinho já entrou cerca de 150 quilômetros adentro no Rio São Francisco.
Meu Deus.
É complicado, né? Agora, é complicado, os números mostram, né, que a distribuição e o tratamento da água, água potável, água tratada, não chega a todo mundo no Brasil, né? O Instituto Trata Brasil mostra que 83,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, mas ainda não há acesso ao serviço básico. O que é que está acontecendo? As nossas políticas públicas têm sido falhas, deputado Rodrigo Agostinho?
Hoje a maior parte das cidades não coloca recurso do orçamento na área de saneamento. A maior parte das cidades que investem em saneamento investem recursos da arrecadação da própria água distribuída. Então são tarifas cobradas dos consumidores que recebem a água tratada. E aí você fica num ciclo que não é virtuoso, pelo contrário, porque as cidades não conseguem arrecadar porque não tem uma rede mínima de distribuição de água, E se elas não conseguem arrecadar, elas também não conseguem reinvestir no setor. Nós tivemos um avanço na última década no saneamento provocado pelo PAC do saneamento, que foi um investimento pesado do governo federal, mas que foi insuficiente para fazer essa grande transformação social que o Brasil precisa. Nós temos um outro agravante agora. O Brasil já vive, de maneira muito clara, os efeitos das mudanças climáticas. Sim. Em alguns lugares que já tinham um problema não só de qualidade de água distribuída, né, de rede de distribuição, tinham um problema de escassez, a escassez tende a aumentar agora. Né? Então, algumas regiões do país já chove bem menos do que chovia, e com isso o problema da escassez de água também passa a ser um problema sério com essas mudanças no clima.
Uhum. Agora, tem dois aspectos aí. O senhor que já foi, inclusive, secretário de meio ambiente, quer dizer, e já foi prefeito também. Essa questão da gestão da água, quais são os principais gargalos que ela tem, os principais desafios? E nessa pergunta emendo o seguinte, quer dizer, tem o problema da escassez, mas também nós temos um problema da infraestrutura, né? Muitas vezes, por exemplo, você teria como deslocar uma água de uma região de melhor produção para uma de mais baixa produção, ou de mais baixa, com menos recursos, e, no entanto, essa infraestrutura para poder fazer isso não acontece, muitas vezes até por falta de recurso também. Esse é o grande desafio, deputado Rodrigo Agostinho, como é que isso avalia aí essa questão da gestão da água, tanto pelos estados quanto pelos municípios?
A Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Saneamento, ambas já foram aprovadas. A Política Nacional de Recursos Hídricos é mais antiga, nós tivemos o primeiro Código de Águas lá no começo do século passado, e mais recente agora a Política Nacional aprovada em 1997 com a Lei 9433. Foi criado um sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, onde nós temos a previsão da cobrança pelo uso da água, a criação de comitês de bacia participativos, envolvendo usuários, envolvendo poder público e sociedade civil, e nós temos os sistemas estaduais e a possibilidade de políticas setoriais ligadas ao tema. O problema é que uma boa parte desse sistema não foi implementado, a regulação que a Agência Nacional de Águas faz é falha, porque faltam servidores, falta uso de tecnologia, enfim. E a implementação esbarra também do ponto de vista de obras físicas. Né? E uhum. São obras físicas que incluem o transporte dessa água, o tratamento, a distribuição, depois a coleta do esgoto, o tratamento desse esgoto e depois o seu lançamento. Então, é algo de extrema complexidade. Além disso, o Brasil andou priorizando, nas últimas décadas, a utilização da água para a produção de energia. Em vez, não houve esse mesmo olhar que teve do ponto de vista das grandes obras de geração de energia, do ponto de vista de saneamento. Uhum. Então, investiu-se nas grandes hidrelétricas, mas não investiu-se da mesma forma no transporte.
Opa, perdemos aí a chamada. Vamos tentar retomar contato com o deputado Rodrigo Agostinho. Esse dado que ele trazia do setor hidrelétrico é muito importante, né? Você ter a mesma capacidade de gestão que você tem para as energias, para a produção de energia via usinas hidrelétricas, para também a questão do transporte da água. Isso é um negócio sério porque, por exemplo, aqui no caso do Distrito Federal, O Lago Paranoá, por exemplo, né, Barras do Paranoá, tinha uma capacidade produtiva muito boa. Deputado, a gente perdeu a chamada, retomamos aí. O senhor falava dessa questão das usinas hidrelétricas e da gestão do transporte da água, né?
O que eu estava tentando dizer assim, uhum. Houve um investimento de bilhões e bilhões e bilhões na produção de energia, aproveitando os rios brasileiros. Essa tendência ainda continua, apesar do mundo tá priorizando hoje energia solar e energia eólica. No Brasil, só para você ter uma ideia, no Rio Tapajós estão sendo previstas agora 46 novas hidrelétricas. Só que a gente não vê esse mesmo interesse por parte do poder público, que é o interesse de investir em hidrelétrica, de investir em saneamento. Uhum. Então, a gente gostaria de um equilíbrio um pouco maior nessa distribuição de recursos, além de toda a problemática que eu já falei do ponto de vista da gestão da água no país.
Uhum. Agora, outro problema que a gente enfrenta no Brasil e que tem uma relação com a água, porque a gente trata de saneamento, né? A própria gestão, a gente estava falando aqui agora há pouco com o deputado Edmilson Rodrigues, lá do Pará, sobre o imbróglio que está na questão da gestão dos resíduos sólidos lá, por conta do aterro sanitário de Marituba, que é um município próximo e que deveria receber o lixo de Belém, Marituba e Ananindeua, que são três municípios praticamente conurbados ali. E a situação é séria porque a empresa que faz o serviço está, enfim, dizendo que vai deixar o serviço e etc. Quer dizer, há uma série de questões lá, enfim, não vamos explicar de novo. Mas o que acontece é que nós temos um problema sério de gestão de resíduos sólidos no Brasil em que, por exemplo, uma questão de contaminação de lençol freático por falta de gestão de lixo, mesmo depois da Lei dos Resíduos Sólidos de 2010, é um problema sério. Como o senhor acredita que dá para enfrentar essa situação para dar um cumprimento efetivo à Lei dos Resíduos Sólidos e não ficar adiando, por exemplo, o fim dos lixões, que já é um problema no Brasil, né?
Foram quase 20 anos para aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que a gente vê é que, de tempos em tempos, os prazos são prorrogados. E, enfim, e os municípios acabam não recebendo dos estados e da União o apoio necessário para poder fazer os investimentos. Então, é uma situação bem complicada. É muito impopular para um prefeito aprovar, por exemplo, a criação de uma taxa para o lixo. Uhum. O mesmo dinheiro que é aplicado e que paga a conta do lixo é o dinheiro que vai para a educação, que vai para a saúde. Com perda de arrecadação, agora o que a gente está vendo é a volta de lixões em cidades que já tinham resolvido esse problema por meio de aterro sanitário. Uhum. Então, assim, é uma situação muito grave. Eu tenho discutido isso com a Frente Nacional de Prefeitos e com a Confederação Nacional de Municípios, que nós precisamos encontrar uma chave que seja capaz de fazer essa transformação. Né? Uhum. Do ponto de vista de resíduos sólidos, o Brasil já domina tecnologias, as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas a gente não tem recurso para investir nem na educação ambiental, para as pessoas saberem da importância do lixo no seu lugar, né, e a gente vive com problemas relacionados à dengue, do problema de reciclagem do nosso lixo e do problema da construção de aterros sanitários. Então, passa muito por essa questão. Como que nós vamos resolver o problema do custeio dessas grandes estruturas de tratamento e disposição final de lixo?
Uhum. Agora, deputado, a frente parlamentar mista ambientalista vai unir aí esforços pela aprovação do projeto que trata da Lei do Mar, né, que seria aí um projeto de 2013, a proposta que institui uma política nacional para a conservação e uso, né, sustentável do bioma marinho brasileiro. Como é que o senhor enxerga aí essa proposta, hein, deputado?
A proposta do deputado Alessandro Molon, eu tenho discutido muito com ele o tema. O Brasil tem uma das maiores costas marinhas do mundo. O Brasil é banhado aí pelo Oceano Atlântico, só para você ter uma ideia, 80% da população brasileira vive numa distância de até 100 quilômetros do mar, da costa brasileira. Uhum. E aí todo esse problema que a gente já falou de falta de tratamento de esgoto, de falta de coleta, de falta de estruturas adequadas para o tratamento do nosso lixo, está impactando a nossa costa. Né? Então o lixo da cidade acaba indo parar dentro do rio e do rio vai para o mar. Né? O lixo que vai para os rios por meio do esgoto sem tratamento, também vai parar no mar. Então, nós estamos matando nossa área costeira. O novo Código Florestal que foi aprovado acabou também com a ideia de que o manguezal é uma área de preservação permanente. Então, é um uhum. desafio enorme para a gente.
Uhum. E aí, o senhor acredita na aprovação dessa proposta?
Eu acredito e eu acho que é algo a ser priorizado. Uhum. Eu devo ter uma reunião com o presidente da Câmara Rodrigo Maia, para solicitar a priorização desse projeto, que é de interesse de todos os ambientalistas do país. Né? Os mares brasileiros são muito maltratados da mesma forma como os nossos rios.
Uhum.
E se a gente não cuidar, os nossos mares, enfim, já estão se transformando em grandes lixões. Então é um desafio enorme para todos nós.
Com certeza. Deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, conversando com a gente, ele que é também ex-prefeito de Bauru e foi secretário do Meio Ambiente, tem toda essa experiência e essa bagagem tratando aí com a gente sobre a água nesse dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Deputado Rodrigo Agostinho, muito obrigado por participar com a gente, obrigado por estar aqui para a gente debater e colocar esse assunto aí para os nossos ouvintes, né? E que nesse Dia da Água a gente desperte nas pessoas, em cada um de nós, a consciência, já que nós não temos todo o poder de fazer as políticas públicas, né? Cada cidadão não tem o poder de fazer políticas públicas, mas cada cidadão tem o poder de economizar, de usar racionalmente a água na sua casa, e é importante que a gente chame atenção para esse detalhe nesse Dia Mundial da Água. Muito obrigado pela participação conosco e um grande abraço, deputado.
Eu que agradeço. É um dia, tudo bem que não é um dia para comemorar, mas é um dia para a gente ter uma reflexão nacional sobre o tema.
Com certeza.
Então, é um prazer estar falando com todos vocês. Grande abraço.
Prazer é nosso, um abraço. Tá, a participação do deputado Rodrigo Agostinho, PSB de São Paulo, ex-prefeito de Bauru, a cidade que tem um dos sanduíches mais deliciosos do planeta.